Doutor Djalma tomou o meu tempo, né? Mas tudo bem. Vamos lá, pessoal. São muitos esclarecimentos, a gente vai procurar ser bastante objetivo para não comprometer... Perfeito. Para não comprometer o tempo dos senhores, né? Então, iniciando pela a pergunta que foi comum aos senadores Donizete e Wellington Fagundes, esses projetos, também o senador José Medeiros tratou dessa questão de projetos financiados ou apoiados pelo FINAM, né? Hoje, eu posso dizer que mais de 60% da equipe da Secretaria de Fundos Regionais está trabalhando exatamente na administração dessa carteira. Nós temos, além de duas coordenações gerais no departamento financeiro que se localiza aqui em Brasília, nós temos uma gerência regional em Recife e outra gerência regional em Belém, certo? Então, a esses processos, nós temos que, primeiramente, esclarecer o seguinte: nem todos são podres, nem todos os projetos são esqueletos. Nós temos muitos projetos, dentro de uma carteira de 180 projetos, bons, funcionando, gerando emprego, gerando renda na região, que devem ser observados, como eu falei no início, com um olhar especial. Agora, por que que esses projetos não estão ainda regulares? Em função do rigor da legislação. Para os senhores terem ideia, a legislação diz que o projeto deve ser implantado exatamente como foi aprovado. Ora, imagine os senhores que o meu projeto, um projeto de tecelagem, por exemplo, com a chegada dos produtos da China, a indústria teve que se modernizar. E aí, o empresário, o investidor, não poderia ficar aguardando uma aprovação da SUDEN ou da SUDAM para modernizar o seu parque. O que foi que ele fez? Ele saiu na frente e já modernizou, já comprou máquinas novas, já colocou aquilo ali. Eu uso até uma analogia, o seguinte: se eu financei um curso de datilografia, eu não posso trocar por computadores nos dias de hoje. Eu tenho que usar a máquina de datilografia. Isso é um absurdo, mas está na legislação. E aí, o senador Wellington falou da dificuldade que teve de tratar essas questões com os representantes. Até porque...
Eu também.
O senhor também, né? Isso mesmo. Até porque nós tivemos casos seguidos de diretores que saíram algemados em função de problemas. Mas, lógico que isso não nos vai atemorizar para que a gente possa receber qualquer parlamentar, que possa receber qualquer empresário e tratar a coisa de forma muito clara, certo? E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos recebendo tanto os empresários, como também alguns parlamentares representando a região, querendo saber não de um projeto, mas dos projetos da região, o que é que está sendo feito, e isso a gente esclarece. Lamentavelmente, o senador Wellington Fagundes, eu não tenho aqui a relação, mas certamente poderemos atender um pedido da comissão de relacionar tudo isso e a situação. Ora, nós temos projetos já com o certificado de empreendimento implantado que nos apresenta um outro problema. Não é questão de conclusão da implantação do projeto, é questão de uma dívida. Porque, a partir do momento que ele recebeu esses certificados de empreendimento implantado, eles teriam que resgatar suas debêntures, ou essas debêntures iriam para leilão. E também a legislação nos impede de dar um tratamento diferenciado para essas empresas, no sentido de renegociar suas dívidas. Recentemente, nós recebemos inúmeros projetos de lei, com inúmeras emendas a projetos de lei, tratando dessas condições diferenciadas. Em breve, teremos alguma mudança aí para poder dar sequência a renegociações de dívidas, enfim. Quer dizer, aos projetos remanescentes da carteira que não estão implantados, nós estamos com essa missão de separar o joio do trigo. E aí, analisando cada projeto, qual é a situação, qual é o óbice legal que nos impede de tratar isso, para que a gente possa, inclusive, contar com a ajuda desse parlamento no sentido de atualizar, de alterar a legislação vigente para que a gente possa trabalhar.
Wanderlei, só para registrar, eu disse que também tive dificuldade, eu não era parlamentar, mas eu fui tratar de algumas questões. A dificuldade, tem algumas coisas... Aí você está colocando para mim o óbice da lei. Mas o projeto está funcionando, está gerando emprego, teve o problema lá atrás, a gente tem que arranjar uma mesa que sente a Justiça, o Ministério Público, que sente o governo e encontre uma maneira de fazer um pacto ali para que esse projeto possa ser potencializado além dos esforços que o empresário está fazendo, porque ele está gerando oportunidade de trabalho, receita para a União e para o Estado, e aí o camarada fica travado lá. Eu não tenho óbvio da lei, mas, pô, vamos, não sei se é possível, mas trazer o juiz do caso, o procurador do caso, o governo, e a gente tentar encontrar uma forma de fazer um pacto e resolver isso para que não continue travando. No Tocantins tem exemplos exatamente como você está dizendo. O cara não parou, apesar de ter tido problema, apesar de não ter mais liberação de recursos, ele não parou. Vamos dizer assim, ele está trabalhando numa carga de 60% e ele poderia estar trabalhando 80%, a sociedade ganharia muito mais.
Perfeito. Na gestão do então ministro Fernando Bezerra, nós elaboramos um plano de recuperação de projetos. Levamos isso para discussão no TCU, na CGU, exatamente para que a gente pudesse harmonizar todos os interesses, como o senador falou, são questões de interesse do desenvolvimento regional. Nós não estamos aqui defendendo o interesse de um projeto A ou B. Nós queremos continuar com a nossa missão desenvolvimentista, gerando emprego, gerando renda. Então, é inadmissível eu, por exemplo, estar diante de um projeto que foi implantado, mas foi implantado de forma diferente do que foi aprovado, e como ele não pediu anuência da SUDAM ou da SUDENE de forma antecipada, eu gerei um conflito aí irresolvível, né? Se é que dizer. É um deadlock, como nós chamamos, um impasse que não se resolve. E aí? Ora, eu não pedi autorização à SUDENE e à SUDAM, mas eu comprovo hoje que as mudanças que foram feitas no projeto foram mais interessantes, foram para viabilizar o sucesso do projeto. Aí nós estamos trabalhando com um instrumento de readequação do projeto. Mas tem essa questão, e é muito interessante a sugestão do senador Donizete, para que a gente possa ganhar força nessa proposta de regularização de projetos. Muito bem. A questão do envio da relação de projetos, então, basta que nos seja solicitado, nós vamos atender com o maior prazer e a maior agilidade possível. Sobre a composição da diretoria, eu gostaria apenas de complementar a fala do doutor Djalma, no sentido de lembrar do CONDEL, do Conselho Deliberativo da SUDAM. O Conselho Deliberativo da SUDAM, ele é uma instância superior à diretoria colegiada. Na verdade, a lei complementar que criou a SUDAM, ele fala que a SUDAM é composta do Conselho Deliberativo, da diretoria colegiada, da procuradoria, da ouvidoria, enfim. Então, esta é a instância que pode empoderar aquela instituição, porque ele conta com a participação dos governadores dos estados, conta com a participação de ministérios, conta com a participação de representantes de municípios, tanto dos bancos, o próprio presidente do Banco da Amazônia, é um colegiado ideal para que sejam tratadas as questões regionais, né? Então, é importante isso na hora que a gente fala do empoderamento das superintendências. Nós, quando reformulamos o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, né, nós tratamos de dar maior autonomia à superintendência, na medida em que os projetos que buscavam apoio do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia tinha que ser primeiro enquadrado pela SUDAM, para depois o empresário procurar um banco que aceite correr o risco daquele projeto. Porque, para viabilizar as liberações, nós tínhamos que tirar aquele impacto sobre o resultado primário do governo, porque as liberações eram feitas com 97,5% de risco do Tesouro. Então, nós temos situações em que a liberação do recurso para a implantação do projeto atrasava mais de 400 dias, mais de um ano, né? Então, a solução foi transferir esse risco para os bancos operadores. Daí, a abertura para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica também participarem como agentes operadores, e não somente o Banco Regional, o Banco da Amazônia, no caso. Por quê? Porque o Banco da Amazônia poderia não ter lastro para assumir risco de grandes projetos, né? Então, isso foi algo muito positivo. Infelizmente, o senador Paulo Rocha não está aqui, mas eu gostaria de corroborar com essa visão de que o Ministério da Integração é um Ministério da Integração Nacional. Ele não é um Ministério da Integração do Norte, nem do Nordeste, nem do Centro-Oeste. Ele é de todo o território nacional. E aí, as regiões Sul e Sudeste também apresentam divergências intra-regionais, diferenças intra-regionais. E o ministro Gilberto Ock está preocupado com isso, trouxe dentro do seu discurso inicial a ampliação da atuação do Ministério da Integração. Estamos revendo, por exemplo, a criação da Sudesul. Tá? Infelizmente, os instrumentos de financiamento hoje existentes não atendem aquelas regiões, Sul e Sudeste. Mas nós estamos já trabalhando nisso e tem um projeto de lei. Na verdade, a Sudesul ela já foi instituída, falta apenas ser instalada. Né? Muito bem. Com isso, nós teríamos uma atuação em todo o território nacional. E aí, como ele bem falou, não dá para a gente combater as desigualdades regionais sem extinguir a pobreza extrema. Então, esses dois eixos estratégicos do governo federal estão na pauta do Ministério da Integração Nacional. Né? Quando o senador Paulo Rocha falou da questão dos pequenos, dos minis, nós não podemos simplesmente financiar grandes projetos. Djalma já me antecedeu e falou da atuação complementar que nós estamos dando aos fundos. Nós temos o Fundo Constitucional, que tem um orçamento de 6 bilhões. Nós temos o Fundo de Desenvolvimento, que tem um orçamento de 1,4. Foi o que nós fizemos. Ao Fundo Constitucional, vamos eleger como prioridade o mínimo, micro e pequeno, o setor rural, certo? Essas operações menores, PRONAF. Ao Fundo de Desenvolvimento, nós vamos direcionar recursos para projetos de infraestrutura e projetos estruturadores. Infelizmente, os nossos instrumentos de financiamento atende somente o setor produtivo. Nós vimos aí, os senhores destacaram bem a questão da infraestrutura, a necessidade de infraestrutura na região. Nós não temos instrumento de financiamento no âmbito do Ministério da Integração para financiar projetos públicos. Não temos. Também está na pauta do ministro Gilberto Ock buscarmos prospecção de novos fundos, de novas fontes para atender essa questão, esta demanda vinda do setor público, de infraestrutura, como falou o senador Randolfo Rodrigues, lá do Amapá. Aí eu aproveito já para falar sobre a questão da baixa aplicação de recursos em determinados estados. É verdade, lamentamos isto, mas o Ministério da Integração estabeleceu metas para o Banco da Amazônia no que diz respeito à aplicação de recursos dos fundos constitucionais, elegendo uma aplicação mínima de 5%. E, mesmo assim, os estados do Amapá, de Roraima, do Acre, não atingiram esse percentual mínimo. Isso é uma situação indesejável. O Banco da Amazônia tem que responder aos órgãos de controle porque não atingiu essa meta que foi estabelecida pelo Ministério da Integração. Portanto, cabe a união de todas essas entidades locais para que a gente possa estimular. E aí cabe à SUDAM trabalhar como agente indutor de investimentos, não ficar atuando pela demanda, aguardando que chegue alguém para bater na porta. E isto a SUDAM faz muito bem, visitando os estados, participando de eventos, de divulgação. E o Ministério da Integração Nacional, preocupado com isso, está programando uma rodada de negócios, tanto na região Sul e Sudeste, para atrair novos investidores para essas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, como também nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, no sentido de divulgar condições e critérios desses instrumentos de financiamento, que são altamente atrativos. Você imaginar que um grande empresário vai pagar uma taxa de juros de 7% ao ano, né, frente aos índices da Selic. Então, nós temos condições, nós temos prazos adequados, como o doutor Djalma já destacou, até 20 anos para projetos de infraestrutura, 12 anos para os demais projetos produtivos, com até 4 anos de carência. Quer dizer, as condições estão postas de acordo com as necessidades. Ainda podemos dizer mais, estamos abertos para receber qualquer sugestão de adequação desses recursos. Não, ó, para esse tipo de essa finalidade, este setor lá no Amapá pode não atender. Ótimo, o que é que nós podemos fazer? Né? A administração dos fundos constitucionais, ela ocorre de forma compartilhada. O Ministério da Integração, no primeiro nível, define diretrizes e orientações gerais, anualmente. E essas diretrizes podem ser revistas durante o exercício. A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, através do seu Conselho Deliberativo, estabelece diretrizes e prioridades. E o banco, administrador do Fundo Constitucional, Banco da Amazônia, estabelece uma programação com linhas de crédito para atender todos esses setores e todas as necessidades. Né? Então, esses instrumentos, eles são dinâmicos. Nós estamos revendo isso o tempo todo. Então, caso não esteja adequado, receberemos com maior prazer qualquer proposta, principalmente se originado desse parlamento, para que a gente possa propor a alteração. Para finalizar, presidente, desculpe, afinal de contas, eu não gostaria de deixar ninguém sem resposta. Né? Nós temos também uma meta estabelecida por tipologia de município. Nós temos municípios de baixa renda, municípios de economia dinâmica, municípios de economia estagnada e de alta renda. Nós estabelecemos que apenas 30% dos recursos devem ir para o alta renda. 70% tem que ser destinado a essas outras tipologias que são municípios, são economias carentes. Entendam, senhores, que uma economia dinâmica não significa uma economia de alta renda. Dinâmica porque ela teve um crescimento muito alto. E os senhores sabem que quem apresenta grandes crescimentos são os pequenos. Se eu estou com 1%, subir para 2%, eu cresci 100%. Então, isso aí é importante a gente deixar claro. Esses três públicos, baixa renda, dinâmica e estagnada, constituem o público-alvo dos instrumentos de financiamento. Para finalizar, gostaria de agradecer muito a oportunidade que nos foi dada de esclarecermos esses pontos todos e nos colocar à disposição.